Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Você já se sentiu distante de você mesmo? Uma sensação que você não está conectado com quem você é de verdade? Muitas vezes nós nos perdemos de nós mesmos no meio às complexidades da vida, não é mesmo? E aí a gente perde partes de nós mesmos que antes a gente tinha e que de repente a gente se vê desprovido ou desprovida dessas partes. E esse pode ser um bom momento para a gente aprender a fazer um autorresgate. Quando eu falo de autorresgate, eu estou falando da gente aprender a se autoconhecer, se olhar e aprender a se preencher de si mesmo. O que significa resgate, né? É quando estamos em uma situação de perigo e alguém vem nos socorrer. Só que imagine você em um relacionamento em que você foi se perdendo de quem você é. Você foi se entregando, se anulando, e de repente, quando você olha, cadê você nessa relação? Eu tenho conversado com pessoas que estão casadas e que de repente se surpreendem. Meu Deus, essa pessoa com a qual eu casei, quem sou eu nessa relação? E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. Nesse mês, nós estamos trabalhando na comunidade do Clube Indesp o tema relacionamentos. E relacionamento é muito importante, não é verdade? Tem até um livro bem bacana que fala: a gente mira no amor e acerta na solidão. E nesse livro, a autora fala dessa realidade vivida por muitas pessoas. Muitas vezes elas vão para o relacionamento querendo encontrar o amor da vida delas, seja relacionamento romântico, às vezes até amigos, a gente deposita toda a confiança, às vezes até em membro da família, e a gente fica com aquela esperança de preencher um vazio emocional que nós carregamos. E a gente vai com aquela expectativa, às vezes, muito alta. E nem sempre nós conseguimos, né, preencher a nossa carência na relação com o outro. E é muito interessante quando a gente percebe que o sentimento de solidão é muito importante quando a gente percebe que esse sentimento de solidão, ele pode surgir de diferentes formas. Ele pode surgir a partir do momento que a gente idealiza uma pessoa dos nossos sonhos, depositamos toda a nossa expectativa nela e acabamos descobrindo que ela não atende às nossas necessidades emocionais. Também pode ocorrer quando nós enfrentamos dificuldades de comunicação, quando a gente sente que o outro é muito calado e a gente adora conversar, a gente sente que a conversa é superficial e a gente gostaria de saber mais, de aprofundar. Sabe aquela falta de intimidade? Ou quando nós nos sentimos plenamente não compreendidos pelo parceiro. Então aí a gente sente aquela solidão. E nós temos essa busca incessante pelo amor, não é verdade? Muitas vezes a gente se distrai com relacionamentos, acreditando que aquilo é tudo que nós temos, mas às vezes nós não temos a nós mesmos. E é fundamental a gente aprender a estar confortável em nossa própria companhia, aprender a ter uma autoestima saudável, aprender a nos autoconhecer, curar nossas feridas, preencher nossas necessidades, para que a gente não fique dependendo exclusivamente do outro, para que a gente se sinta completo. Eu falo muito isso, principalmente depois de tanto processo de autoconhecimento. Eu falo com meu companheiro querido: você me complementa, mas não me completa. Porque eu já sou completa. Quando a gente aprende a cuidar de nós mesmos, e numa sociedade às vezes tão individualista, onde a conexão autêntica entre as pessoas é cada vez mais rara, muitas vezes nós não aprendemos ferramentas conversacionais, não aprendemos a se posicionar com o outro. Estamos cercados por muitos contatos superficiais. Talvez no seu Instagram, assim como no meu, tem milhares de pessoas, mas isso não preenche. Isso não preenche a nossa carência emocional. Então, a solidão, ela não é necessariamente uma falta de amor ou um fracasso pessoal. É um sentimento humano, é algo que é comum. Todos nós podemos experimentar em algum momento da vida esse sentimento de solidão. Mas ao reconhecer essa realidade, nós podemos buscar maneiras de lidar com isso, seja por meio da busca de uma auto-observação, ou a gente preencher o nosso tempo com aquilo que faz o nosso coração vibrar. A gente entender que muitas vezes nós ficamos esperando que o outro faça com a gente coisas que nem a gente faz. Às vezes a gente não é gentil com a gente não se ama, não se trata bem e fica naquela frustração, mas porque o outro não está preenchendo isso. Mas de verdade, é nós que temos esse papel. No meu livro, Felicidade é uma Escolha, eu falo sobre isso. Posso escolher estar bem, eu posso escolher estar do meu lado, eu posso perceber em que aspecto eu estou abrindo mão de mim. E lendo um pouquinho do livro da Anna Sui, ela fala com muita simplicidade sobre a solidão, esse espaço que tem no nosso mundo interior e, ao mesmo tempo, a nossa ânsia de preencher essa solidão com o amor do outro. E tem uma coisa interessante que ela coloca e que faz muito sentido para mim: quem não suporta a solidão também não suporta o amor. Será que a gente está entregando para o outro uma versão nossa bem resolvida? Ou nós estamos entregando para o outro um ser ferido, uma criança ferida, doente, carente, esperando que o outro faça um resgate emocional de nós mesmos? É sobre isso que eu quero conversar um pouco mais com você. Como é que eu poderia resgatar a mim mesma? Conversando recentemente com uma esposa que está casada há mais de 20 anos, então ela falava da decepção que ela estava com o marido. Uma esposa que deixou de estudar para ser dona de casa, embora ela quisesse muito ter estudado, uma esposa que nas coisas que ela fazia dentro de casa, que ela se tornou uma salgadeira. Todo o dinheiro que ela recebia, ela entregava para o marido. E de repente, ela não achou mais ela na relação. E ainda descobriu que o marido não era aquele cara que ela poderia confiar. Mas o que que tem de errado? Muitas vezes é a forma que a gente lida com o outro. A gente vai abrindo mão da gente, a gente não se posiciona, a gente tem medo. É verdade? Como é que eu poderia me conectar com o meu melhor? Como é que eu posso fazer um auto-resgate, uma reconexão comigo mesma? E isso significa encontrar, resgatar as partes de mim que foram perdidas e foram abandonadas, negligenciadas ao longo da jornada da vida ou da jornada do relacionamento. Na vida a gente passa por muitos desafios. Às vezes, as demandas externas, elas podem nos sugar, podem nos afastar da nossa essência, pode, às vezes, fazer com que a gente esqueça daquilo que realmente é prioridade, alimentar nossa alma, dar um sentido à nossa vida. E para a gente poder aprender a se auto-resgatar, é necessário um olhar honesto, um olhar refinado sobre nós mesmos. É necessário a gente ter aquele desejo genuíno de reconectar com as nossas necessidades, nossas carências, nossos desejos, nossos valores. Será que eu sei que partes de mim se perderam nessa relação ou foram se perdendo na vida? Quais foram as crenças que eu fui sustentando, que eu passei a me anular tanto? Quem sou eu hoje? Porque quando a gente está numa relação e a gente se coloca na postura de vítima, nós estamos fortalecendo o agressor. Mas se eu entendo que eu posso assumir responsabilidade, autorresponsabilidade, sobre as escolhas que eu fiz, sobre meus medos, aí eu começo a assumir as rédeas, verdade? Então tira um tempinho para você refletir sobre quem é você. Quais são seus valores? Você age alinhada com seus valores? Quais são as coisas que te interessam, as coisas que você dá importância hoje? A partir do momento que eu começo a identificar as partes de mim que eu acredito que foram abandonadas, que eu abandonei, e sinto o desejo de reconectar, de ser inteira, primeiro comigo mesma, para depois entregar uma eu inteira para o outro, aí sim, a minha vida começa a ter sentido. É muito comum a gente ter uma conversa de que, ah, eu fiz tal coisa porque a pressão foi grande. Ah, eu estou desse jeito porque meu marido não me ajuda. Ah, eu estou desse jeito porque tudo ele reclama. Não, você está desse jeito porque você se perdeu. Você desconectou da sua força interna, da sua fé, às vezes até da sua alegria de viver. Você foi se anulando. Assim como eu na minha vida. Quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, eu não tinha nem noção, não sabia me definir, não sabia o que eu queria. Eu me anulei, eu me machuquei muito. E não foi bom para mim, não foi bom para o meu companheiro, não foi bom para os meus filhos. Então eu posso buscar a me auto-perceber com um olhar apreciativo, sem julgamento. Eu posso procurar aceitar quem eu sou, com as minhas imperfeições, com as minhas feridas, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Quem sou eu? Eu posso aprender a reconhecer. Eu sou um ser em constante evolução. E é natural eu cometer erros, passar por desafios ao longo da vida. Então, é muito importante isso, porque senão eu começo a tomar decisões motivada pelo medo, motivada pela raiva, a raiva que se instalou na vítima. Mas quando eu consigo processar isso, assumindo responsabilidade, olhando para esse drama da minha vida, para esse teatro, falo, olha o que aconteceu. Eu deixei de me posicionar. Eu não fui buscar recursos para aprender a conversar direito. Eu ia dormir chorando ao invés de me posicionar. Quem sabe até esse mesmo medo que eu estou projetando no meu companheiro era o mesmo medo que eu tinha do meu pai. Quem sabe não é uma esposa madura que se casou. É uma menininha carente, perdida, que se sentiu abandonada. Então eu começo a assumir responsabilidade. Eu começo a aprender a falar do que eu estou sentindo sem acusar. Sem ficar nessa choradeira, né? Eu posso estabelecer limites saudáveis. Eu posso aprender a dizer não quando necessário. Eu posso estabelecer limites nos meus relacionamentos. É importante eu fazer isso. Na minha rotina, no dia a dia, eu posso parar e perceber, peraí, pensar desse jeito está fazendo o que comigo? É realmente isso que eu quero? E isso vai nos permitindo perceber as nossas necessidades e nos priorizar. Não é à toa que esse podcast se chama Priorize Você. E entender que nada acontece de repente. Um atendimento que eu fiz, a pessoa falou assim, nossa, de repente, depois de 18 anos de casado, eu percebi que ele não era uma pessoa honesta. E todo o dinheiro que eu entreguei na mão dele não estava indo. Não estava sendo direcionado para as contas que ele deveria pagar. Eu falei, olha que responsabilidade você está dando para a pessoa de coisas que você poderia fazer. Né? Então, eu começo a perceber essa eu que está o tempo todo negligenciando as suas próprias necessidades individuais. Quando o outro se conecta comigo, ele também tem suas deficiências. E se eu não resolvo as minhas, imagina o que vai se tornando essa relação. Eu posso aprender a me auto-perceber. Numa convivência conjugal, não tem nada que nos ensina mais do que a gente amadurecer, adultecer, crescer na relação. Hoje se fala tanto, né, de relacionamento líquido, qualquer coisinha, tchau e benção. Mas de verdade, talvez não seja esse o propósito de Deus, o propósito da vida. Quando a gente está junto com alguém e procura de verdade contribuir para o crescimento desse alguém e aprender com ele, aí a gente vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Eu nem estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. É possível a gente construir um relacionamento conjugal saudável. E a base de uma parceria é o respeito, que tem que começar com o auto-respeito. Na relação onde os parceiros estão dispostos a encontrar soluções juntos, a buscar novas possibilidades de crescimento e fortalecimento. Essa parceria vai fundar, talvez, uma família com princípios muito claros. E quando a gente não tem essa consciência, imagina um casal que cria uma relação de tumulto, de brigas, dentro do lar que tem crianças. Isso pode respingar a vida toda dessa criança no futuro. Então, esse termo cunhado pelo psicólogo Zygmunt Bauman, de relacionamento líquido, ele vai comparando essa substância líquida que tudo flui, vaza facilmente, e mostra que muitas vezes nós não colocamos uma intenção sincera no nosso relacionamento, que pode ser conjugal, pode ser com seu colaborador, pode ser com qualquer pessoa. A partir do momento que eu trato as minhas questões, aí eu construo o relacionamento com base mais sólida, relacionamentos verdadeiros. Você tem amigos assim? De uma vida inteira? Mas amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que fala, ó, não tem nada a ver isso que você está fazendo. Não é aquela pessoa que fica instigando a gente para fazer coisas erradas. Legal a gente ter amigos que têm maturidade. E uma coisa também muito importante, escolha os amigos com os quais você vai se abrir. Você vai colocar as suas questões. Procure resgatar você emocionalmente. Não fique refém das emoções. Uma coisa muito importante é entender que você é um ser emocional, assim como eu. E quando eu compreendo que eu estou passando por uma dificuldade, que eu estou com medo, que eu estou triste, que eu estou assustada, que eu estou com raiva, só o fato de eu compreender, eu já começo a ver aquela eu ali que precisa de ajuda para que o autorresgate aconteça em padrões de comportamentos que são alimentados por feridas emocionais. A gente às vezes age de uma forma infantil. Às vezes nós estamos com raiva, né, porque o chefe falou alguma coisa, a mulher falou, o marido falou de forma grosseira, e aí a gente vai, sai de perto, mas leva aquela raiva com a gente, não processa aquilo, ou a gente reage. A gente reage de uma forma que não, a gente não se sente bem. Então, é isso. Compreenda e assuma a responsabilidade. Assume responsabilidade que é você que tem que te autorresgatar. Claro, você pode buscar ajuda. Eu tenho recebido pessoas muito queridas na comunidade do Clube Indesp, que vem buscando essa reconexão consigo mesma, né? Onde você vai aprender a ter empatia por você, onde você vai aprender a se auto-perdoar, onde você vai ter um espaço seguro para se compreender, para se amar. E é isso. Se porventura esse é um assunto que faz sentido para você, você sente que precisa ter mais compreensão sobre o que acontece no seu mundo interno, você sente que precisa assumir responsabilidade, ter mais autoempatia, se perdoar, se você sente que tem valores seus que se perderam, e você quer recuperar isso, talvez não seja por acaso que você está ouvindo esse áudio, esse podcast. Vai lá para o meu Instagram, luizalopes.pnl. Venha conhecer a nossa comunidade. encontrar toda semana com a gente, curar todas as suas feridas e aprender a deixar a sua luz brilhar e não ficar se auto-sabotando. Estou aqui para te abraçar, para te acolher, estou nessa jornada há mais de 3 décadas e vai ser um prazer enorme poder acolher você. Me deixa saber se está fazendo sentido para você essa conversa. Um beijo bem carinhoso e priorize você.